Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo a mais um podcast do Enem Sem Frescura. E hoje nós vamos falar sobre a descolonização afro-asiática. Só uma informação básica, tipo, para tu entender muito, para tu entender melhor, saca? Esse podcast, tu tem que ter noção sobre os movimentos imperialistas ou neocolonialistas, tipo assim, as potências imperialistas, tipo, Inglaterra, França, caralhada quatro, eles queriam mercado consumidor e matéria-prima, bababá. Tem que saber disso para tu entender a descolonização, né? Para ver uma descolonização, tem que haver uma colonização. No caso, tem que saber, mano. Tem que saber isso aí. Vai pesquisar. Se tu não sabe, depois tu volta nesse podcast. E para quem sabe, né? Só move on. Beleza, os fatores para ocorrer a descolonização afro-asiática. Enfraquecimento das potências coloniais europeias após a Segunda Guerra Mundial. Puta que pariu. A potencialização do nacionalismo afro-asiático e o apoio da ONU à autodeterminação dos povos, ou seja, a ONU acreditava que os povos colonizados tinham o direito de assumir o seu próprio destino. E por final, a Guerra Fria, que é os Estados Unidos e a União Soviética, elas começaram a buscar incorporar ex-colônias às suas respectivas áreas de influência. Processo de descolonização. Tinha o processo pacífico, que era lento e gradual. Era um acordo entre as colônias e as metrópoles, por exemplo, a Índia e a Tunísia. Mas já tinha o processo de guerra de libertação, que era uma luta armada, por exemplo, da Indochina, Indonésia, Argélia, Angola e Moçambique. Independência da Índia. O seu líder era o Gandhi, que era do Partido do Congresso. O nacionalismo indiano estava em alta. Havia uma grande desobediência civil. Teve a Marcha do Sol e os boicotes aos produtos importados. Não houve violência, ou seja, era uma resistência pacífica. E a Inglaterra, ela não estava com capacidade de manter a dominação colonial, porque a Inglaterra estava enfraquecida economicamente e militarmente após a Segunda Guerra Mundial. E foi em 1947 que ocorreu a independência da China. China não, Índia. E como consequência da independência da Índia, houve a fragmentação política e territorial, rivalidades religiosas, já que a Índia era hindu, o Paquistão era muçulmano e Ceilão era budista. Ceilão era budista. Agora falando da Conferência de Bandung. Nessa reunião, 29 países dos chamados países do Terceiro Mundo, eles defendiam a sua independência sem compromisso com essa ou aquela ideologia, ou seja, nada a ver com comunismo ou socialismo. E eles se declaravam países não aliados, ou seja, eles não se submetiam nem aos Estados Unidos nem à União Soviética. Eles pretendiam uma autodeterminação política e econômica e condenava qualquer prática imperialista que pudesse emperrar o seu desenvolvimento. Independência da Indochina. Primeiramente, ela era de domínio francês. Aí ocorreu a Segunda Guerra Mundial e houve a ocupação japonesa. Aí, em 1941, houve a criação do Viet Minh, que era um movimento nacionalista revolucionário de resistência contra a invasão estrangeira. O líder era Hu Xin Min. Aí, em 1945, houve a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial e Hu Xin Min, líder lá do movimento nacionalista revolucionário, ele proclama a independência da República Democrática do Vietnã, parte norte. E a França não ficou muito feliz com isso e ela tentou recolonizar de novo. Aí essa tentativa de recolonização da França deu o nome de Guerra da Indochina, que foi França contra a República Democrática do Vietnã. Beleza, gente, vocês já devem ter ouvido sobre a Guerra do Vietnã, lá bem famosa essa guerra. E agora a gente vai falar dos antecedentes dessa guerra. Beleza, a França ela foi derrotada na Guerra do Indochina, como eu acabei de falar. Aí houve a Conferência de Genebra, que foi a retirada das tropas francesas. E lá do território do Vietnã, ocorreu a independência de Laos, Camboja e Vietnã. Aí nisso teve a divisão do Vietnã, em Vietnã do Norte, que era apoiado pela União Soviética e China, era um apoio indireto. Ele era comunista e o líder era Hu Xin Min. E o Vietnã do Sul, que era apoiado pelos Estados Unidos, ele era capitalista, era um governo autoritário, impopular, e o líder era o Dinh Diem. Voltando a falar da Guerra do Vietnã, o contexto histórico foi a Guerra Fria, né? O ditador, que não era muito popular, o Dinh Diem, ele acaba cancelando as eleições. E dá início à guerra. Aí ocorre a formação de um exército guerrilheiro, puta, guerrilheiro, guerrilheiro, guerrilheiro no Vietnã do Sul. Do Sul, Estados Unidos. Que é lá o din-din. E esse exército é tá puto com o din-din porque esse din-din é impopular. Aí eles estão em oposição ao ditador din-din. O objetivo era depor din-din e unificar o Vietnã. E esse exército guerrilheiro do Vietnã do Sul tinha o apoio do Vietnã do Norte. Em 1964, os Estados Unidos bombardearam o Vietnã do Norte. Aí, em 1962, houve oposição da opinião pública dos Estados Unidos. Aí, em 1963, ocorreu o Acordo de Paris e os Estados Unidos acabam se retirando do conflito. E a guerra do Vietnã teve como consequências os nortes vietnamitas e os vietjocesa avançaram para o sul. E ocorreu a vitória do Vietnã do Norte. Ou seja, ocorreu a reunificação do Vietnã, a adoção de um regime comunista e, claro, o apoio da União Soviética. Independência da Argélia. Primeiras manifestações pró-independência ocorreram em 1945, no começo da Guerra Fria. Estava tendo uma crise econômica. Claro, né, pós-guerra, e começou a se intensificar o nacionalismo islâmico. Aí, em 1954, ocorre a criação da Frente Nacional de Libertação e início a Guerra da Independência. Aí, beleza, lá em 1957 tem uma Batalha de Argel, 1962, Tratado de Evian, que França ela acaba reconhecendo a independência da Argélia, e tudo fica de boa. Independência de Angola e Moçambique. Tá. Fatores: Portugal. Ele passa pela Revolução dos Cravos, ou seja, fim do salazarismo, que, como vocês sabem, né, se vocês escutaram meu regime, meu podcast de regimes totalitários, é um regime político autoritário que ele tinha lá em Portugal, durou 41 anos, aí teve a Revolução dos Cravos, aí acabou a palhaçada de regime autoritário lá. Aí teve a redemocratização de Portugal. E Angola e Moçambique começaram a intensificar os movimentos de libertação. Angola, em 1965, criou o Movimento Popular de Libertação Angola, o líder era Agostinho Neto, e em Moçambique, também nesse mesmo período, criou a Frente de Libertação de Moçambique, e o líder era o Samora Machel. E, gente, praticamente foi isso. Praticamente é isso, a descolonização afroasiática. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.